Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. 18.080 O Esqueleto. Capítulo que para vingar Victor Leal, Tanaz vivia infeliz das suas pesquisas para descobrir o paradeiro de Branca. Por mais que se fizesse a sombra de D. Pero, mais as que o seguissem todas as costumeiras migrações noturnas, por mais que se lhe pusesse debruçado sobre o espírito, acompanhar-lhe a sucessiva eclosão de ideias, não conseguira nunca descortinar um bocadinho desse mistério, que ficava para além sepulto no abismo apavorante dos segredos. Vinham-lhe por vezes dúvidas, suspeitas de que D. Bias tivesse mentido, vontade de sujeitá-lo a um novo inquérito, planos de prendê-lo e de arrancar-lhe a verdade até mesmo pela tortura. Mas Bias desaparecera. Ninguém mais o encontrava, nem lá na bodega do Trancoso, nem pelos outros lugares por onde ele gostava antigamente de passear a sua longa durindana ferrugenta. Fizera-se caseiro. E ali nos fundos do convento do Carmo, enlevava-se todo no amor da sua encarcerada, contente da vida, porque a Domitila nada resolvia sobre a infeliz louca, porque davam-lhe bom repasto, e porque estava seguro de um encontro com o escultor. Falto dessas informações, desse caminho único para a descoberta da verdade, o Satanás tinha também, por vezes, ímpetos de interpelar o príncipe, de ir diretamente a ele para a luta suprema das vinganças paternas. Aproveitaria o ensejo de uma alta noite, naquela hora em que os dois costumavam estar sozinhos, e em que o vinho e a mulher fazem a palavra expansiva e franca, volutuosamente escorregando pela língua gua para o diálogo amigável das confissões. E então seria brutal, violento como um pai ultrajado que se arma com a plenitude dos seus direitos e com o instinto das suas obrigações. Oh! Ele bem saberia ritmar a grande vibração sonora das suas reclamações e dos seus discursos, ele bem saberia como falar com a voz repassada de confrangimento, pontuada de gritos e de imprecações. Para isso queria que deixasse transbordar toda inteira a dor sofrida que lhe ia na alma. Mas não convinha. Dom Pedro não se sujeitaria a ouvi-lo, e nem tinha remédios para curar-lhe o sofrimento, porque não há bálsamo que chegue para suavizar a ferida feita nesse amor de pai, enculado e macuro divinal e casto. Por ele, Satanás queria a vingança. Os sucessos políticos, cuja confidência lhe era diariamente feita e em que andava completamente envolvido, vinham servir-lhe, a mais não ser, nessa obra sinistra de vinditas que estava longamente planejando. Eles eram a aptiose do príncipe que o povo aclamava, o podiam tornar-se a derrota do seu orgulho e a morte para sempre da sua individualidade sepultada nas trevas de um cárcere. E o Satanás sonhou primeiro com a reação portuguesa. As tropas lusitanas ainda estavam a Enqui, luzidias e valentes, bem afamadas na disciplina e respeitadas pelo povo. Bem certo que Jorge de Avilés quietava-se irresoluto, não sabendo que partido eleger, receoso de optar entre as cortes e o príncipe herdeiro de Bragança. Para determiná-lo a uma reação pronta e imediata, o Palingrini teve então uma dessas ideias diabólicas, que só a ele podiam ocorrer. E numa carta incisiva que dirigiu ao general português, narrou a história de uns amores de D. Pedro, que tinha penetrado até a câmara nupcial do tíbio comandante lusitano. Este ferido em seus brios e em sua honra, louco de dores, preparou-se então para reagir. Mas abortou logo em princípio o movimento que projetara. A milícia, principalmente a milícia de Niterói, cercou a divisão lusa e obrigou-a a capitular e ir aquartelar-se na armação até que se aprestassem vapores para recâmbio para a Europa. O Satanás tratou então de aproveitar os elementos nacionais que se congregavam em torno da sociedade tenebrosa do apostolado e que desde o começo fundamentara o dogma do nativismo. A iniciado, ele tornou-se um dos maiores propagadores da ideia, tratando de aliciar adeptos e enredando o Rio de Janeiro numa vasta conspiração, a que faltava apenas um chefe, com coragem e audácia para fazer a independência de uma só vez e completamente. O seu principal trabalho, porém, trabalho surdo de alcoviteiro que intriga e sabe o segredo amoroso da alma humana, foi a rivalidade que estabeleceu entre a Domitila e a irmã. Dessa luta de mulheres que lutavam dentro do coração do príncipe, devia necessariamente resultar a devastação do campo de batalha. E era isso que ele queria, e isso que esperava como primeiro suplício na senda tormentosa de desgraças que estava preparando ao régio boêmio de Bragança. Dom Pedro era o archonte-rei do apostolado. Chefe supremo da poderosa sociedade, Fora nela que encontrara o mais sólido apoio para as suas ambiciosas pretensões. E mal podia ele imaginar que dali mesmo partiria o primeiro golpe contra o seu poder. Foi a própria Domitila quem o preveniu do perigo. Dona Bias, que temendo o Satanás, o considerava inimigo, começou também a frequentar as secessões da sociedade tenebrosa e chegou ao conhecimento da trama que se urdia. A Domitila, possuidora do segredo, não hesitou. Mais do que o seu despeito de amante enganada pôde o seu amor e pôde a sua ambição. Contou tudo ao príncipe. Dai a 2 dias. O apostolado devia reunir-se em sessão magna. O príncipe dispôs-se a golpear de morte nesse dia a instituição que o queria prender. Foi numa segunda-feira. Às 7 horas da noite, ninguém diria, ao passar pelo velho quartel qual da guarda velha, que havia ali uma reunião mais de 500 pessoas mais altamente colocadas da política, do exército e do povo. A casa estava às escuras, com todas as janelas fechadas. De quando em quando, um vulto chegava embuçado e batia 3 pancadas à porta. A porta abria-se, e o vulto entrava, perdendo-se no corredor escuro, depois das palavras sacramentais do santo e da senha. O amor e fidelidade. A sala de sessão ficava ao fundo da casa. Chegava-se lá o repercorrer longos corredores, através do quartel. Era uma enorme sala, toda forrada de tapeçaria negra e iluminada apenas por um enorme lustre negro que pendia do teto, e onde ardiam dezenas de velas. Ao fundo erguia-se um estrado, onde 2 largas cadeiras e uma pequena mesa esperavam o achonte rei e o acólito. Sobre o estrado, no fundo negro da parede, destacava-se bordado a vermelho, o símbolo da sociedade. Um triângulo, cercarado por uma faixa onde se lia Soque, tenente do Apus, e em cujo centro ocultava o desenho de uma espada de Jar cruzando-se. As cadeiras dos camaradas estendiam-se em 4 grandes semicírculos, pela sala negra abafada, onde a voz ecoava longamente, não achando por onde sair. E reinava em tudo aquilo um pavor que pesava na alma. Já quase todas as cadeiras estavam ocupadas. Todos os camaradas vestiam túnica negra com o símbolo vermelho ao peito. Quando o Satanás entrou, a primeira pessoa que viu foi Debias. O fidalgo espanhol era a figura mais sinistra de toda a sala. Estava a um canto, encarapitado na cadeira, com os joelhos pontudos e salentando-os na túnica, e com um eterno movimento de queixos, como se estivesse murmurando uma oração. Quem ouvia, pensava que Debias estava rezando. Engano. Bias estava comendo biscoitos. O Satanás parou e deixou capezadamente a mão sobre o ombro do carcereiro de branca. Dona Bias ficou pálido com um cadáver, batendo os dentes e unindo as mãos, num gesto de súplica. Mas o Satanás fez-lhe um sinal de ameaça e foi sentar-se no seu lugar. Não tardava muito. Em breve a porta se abriria e ele apareceria confiado e calmo, sem esperar que daquela partisse a sentença da sua condenação. E quando Pedro o Poderoso se visse diante daquele oceano de 500 cabeças, todas agitadas de ódios, todas regularmente e implacavelmente sacudidas numa negação absoluta de apoio, ele, Satanás, o fraco, o vencido, o cão rafeiro, exultaria na sua fraqueza e na sua pequenez. Mas a hora aproximava-se. O acólito Máximo Régulo fora tomar o seu lugar no estrado. Um sino vibrou 3 pancadas, agudas e rápidas. Todos se levantaram. Um grande silêncio pesou na sala. A porta abriu-se de par em par. Só, vestido como os outros, na túnica negra e simples de camarada, Pedro entrou serenamente empunhando a sua insígnia de achonte reeia um bastão de marfim, machetado de ouro. A fisionomia do príncipe não revelava a menor agitação interiosa. Caminhou, meu. Adeus te guarde, camarada. Elevou-se a voz do acólito. Leve-te o diabo, traidor. Sou no grande silêncio da sala apavorada a voz soturna do príncipe. E antes que alguém tivesse tempo de voltar a si da surpresa, Pedro, a pasta que se achava sobre a mesa, revolveu os papéis, guardou-os consigo. Erguendo o bastão, gritou: saiam.